Saudações rubro-negras, estamos aqui começando mais um bate-papo da nossa embaixada Flaquinha. E hoje, né, depois de uma semana aí de muito trabalho no Flamengo, bastante treino, estamos aqui de novo com a mesa fixa, mas dessa vez tem um penetra. E é penetra mesmo. O cara vem na canalice aqui para poder participar da gravação. Você que tá ouvindo a gente, pode ser canalha assim também, entra aqui, viu? E o canalha da vez é o Júlio. Boa noite, Júlio.
Opa, boa noite. Tudo que eu aprendi com a canalice foi com o Milton. Eu agradeço. Muito obrigado pelos ensinamentos, Milton. Lembrei do horário. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Vamos pra cima.
Já que ele foi citado, canalha chefe. Boa noite.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Guga. Boa noite, grande canalha Júlio. Vamos flamengar bastante, porque essa semana foi muito movimentada. A gente jogou muito, tivemos muitos jogos. Muita emoção nos jogos do Flamengo. Então nós vamos aqui comentar um pouquinho do treino.
Boa noite, Guga.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Milton. Boa noite, Júlio, o canalha. Boa noite a todos que estão ouvindo, que vão ouvir esse podcast. Semana começa cheia de expectativas. Mengão, saudade de Mengão. E vamos lá, vamos falar de Flamengo, vamos falar das nossas expectativas, vamos falar do que a gente espera dos jogos. E vamos para mais um título aí, se Deus quiser.
Uma semana movimentada. Ontem a gente teve um jogo aí bem, bem animado no Campeonato Carioca, que teve cenas aí engraçadas, foi um bom entretenimento, pelo menos. E, pô, eu fiquei com uma sensação meio complicada aí do jogo. Eu tô com medo, porque saiu o nosso adversário, que vai ser o Fluminense. E o time do Fluminense é um time com uma defesa muito boa, um time muito bem postado, muito bem armado pelo Abel, né? O time conseguiu perder só de 2-1 pro Botafogo, é difícil. O atacante daquele Botafogo lá, aquele craque lá, que parece um touro lá e tal, que não sei das quantas. Cara muito bom de bola, o Fluminense conseguiu perder só de 2-1. Tô preocupado com esse jogo, Júlio. O que vai acontecer com a gente aí?
Louco, hein, Bruninho? Ainda bem que você conseguiu segurar a risada, hein, Bruninho? Mas assim, o cara, e podia ter sido mesmo, hein, uns 3-1 no Botafogo, várias oportunidades, o Botafogo realmente foi para cima e o Fluminense não sabia o que fazer, tentou abrir o jogo também, né, foi para cima. Eu acho que Flamengo agora já aprendeu com aquela derrota, né? E tem que ganhar bem. Acho que essa semana de treinamento, agora o PS já é um outro cenário. Acho que agora o Flamengo vai ganhar, se Deus quiser, os dois jogos. Uns 3-0 cada jogo aí tá bom.
O canalista tá avisando que eu vou ganhando os dois jogos de 1-0, pra mim já tá bom pra caramba já. Entendi, quero só levantar o caneco. Fala aí, Milton. O que você vê, o que você acha do nosso adversário aí?
Cara, eu estou realmente muito tenso com esse jogo, preocupado. Fluminense tem uma estrutura muito boa, um time que está com muito dinheiro, é um investimento muito pesado. Mas eu acho que o time deles é para jogar naquele campeonatinho do Luciano do Vale lá, lembra? Os velhos da bola lá. O mais novo tem 43 anos. Ah, gente. Se o Flamengo em dois jogos não conseguir ganhar o campeonato, cara, aí tem que parar. Ô, louco. Não dá. Olha, e olha que eu assim, eu queria Fla-Flu. Nós falamos isso no podcast passado, nós três, né? A mesa fixa queria Fla-Flu. Veio Fla-Flu. E agora nós vamos ter que fazer o Fla-Flu acontecer. O Abel ameaçou, né? O Abel Braga falou, temos que ficar espertos, eles vão vir pra cima. Estão há muito tempo sem ganhar do Fluminense. Aham. Bruno, o que fazem, Bruno?
O que fazem? Gente, pô, é o nosso maior rival do Rio aí. De 4-3 jogos sem ganhar do Fluminense. Vai ser muito difícil esse jogo. Tô vendo, prevejo momentos difíceis. Mas, ô Guga, você comentou um negócio que é verdade. Tem coisa que só acontece com o Botafogo mesmo, né?
É, pois é, né? E uma das coisas que acontece com o Botafogo é o Botafogo, né, tava conseguindo uma vitória épica em cima do... Porque eu me confundo às vezes quando vejo o Fluminense jogando, se é o Fluminense mesmo, se é o Manchester, se é o Real Madrid, que é um estilo de jogo muito parecido, né? Assim, times assim no mesmo porte. Então me confundo um pouco. Então seria uma vitória épica do Botafogo sobre o grande time do Fluminense. Entendeu? E realmente, né? A coisa que só acontece é o Botafogo, no finalzinho ali, o grande Van Fred, grande jogador, apenas encostou no atleta botafoguense, uma encostada leve, o atleta claramente se jogou, saiu rolando pelo campo, e o juiz erroneamente expulsou o jogador do Botafogo e encerrou a partida, porque aquele teatro não estava cabendo, não estava bem para um campeonato tão possante, tão bonito do início ao fim como o Carioca. Então, acho que o juiz acertou, né? Aquela encenação, aquela coisa, o time do Fluminense, um time maravilhoso como esse, um expoente do futebol brasileiro. Então é isso. Então, infelizmente, o Botafogo veio azar de pegar um time tão... Assim, teria mais sorte se tivesse pego o Barcelona, o Botafogo.
Ô Guga, eu quero fazer uma pergunta pra você.
Diga.
Se o Fred tinha um amarelo, tomou um segundo amarelo, significa que ele tomou um vermelho. Mas se o cara não tirou ele do campo, ele pode ou não pode jogar? Tá confuso isso aí.
Como o Fluminense é um time muito proativo, né? Ele antecipadamente, ele já teve aquela previsão que os advogados vão entrar em cena. O Fred vai poder jogar na quarta-feira. Então ele já estava marcando território ali. Eu vou ficar aqui porque não adianta me expulsar. Nós temos um craque no jurídico. Nós temos um cracaço de bola. O maior jogador de todos os tempos do futebol carioca no jurídico. Então o Fred falou, eu vou ficar porque, juiz, você tá gastando energia à toa, perdendo tempo aí, me expulsando. Não adianta. Entendeu? Então o grande lance foi isso. Foi uma atitude proativa do time do Fluminense.
Agora eu vou fazer uma pergunta pro Júlio, então. Baseado nisso, Júlio, como é que faz? Eu acho que o Fred não consegue jogar quarto, porque com a idade dele, na flor da idade como ele tá, ele já jogou uns 10 minutinhos daquele jogo ali de ontem, que foi pegado, o cara teve que fazer falta, bater em todo mundo, dar até chifrado, se demore. Ele não tem condições físicas de jogar quarta-feira. Eu acho que não pode ele ficar fora. O que você acha?
Ah, mas... acho que, mesmo que o jurídico não funcione, capaz dele estar lá no banco orientando os caras. Bate, bate, bate. O jurídico do Fluminense é sensacional. Além do time, né? Além do time. Joga bem por uma bola, né? Aquele joguinho bacana de se ver. E, porra, o Fred, cara. Olha o Fred. Oh, meu Deus do céu. Frederico. Ah, já deu, né? Acho que já deu, né? Já deu pro Fred. Oh,
Júlio, informação. Está cotado para o Bola de Ouro esse ano, hein? Não é o Fred que eu tô falando, não. Jurídico. Jurídico do Fluminense. Não é o Fred que eu tô falando, é o jurídico.
Ah,
cotado para o Bola de Ouro esse ano, hein?
Pensei que o Fred ia se basear aí no glorioso Will Smith e ia dar tapa na cara de alguém.
Isso aí é importante comentar, hein?
Nos anos, principalmente 2013, que o jurídico do Fluminense merecia a Bola de Ouro. Nada de Messi.
Pô, mas o Bruninho, bem lembrado, hein, cara? Ó, só aqui, ó. Will Smith. Pô, mas duro que foi no Chris Rock, cara. Ô, rapaz, que coisa de louco, hein? Os caras tá tudo... Até o Oscar tá louco, imagina o futebol, né? Futebol do Fluminense, mais louco ainda, né? Que...
O Oscar tem que acabar, o Fred tá certo, o Oscar tem que acabar.
O Oscar ou o Oscar?
Os dois. Meu, só pra fazer uma... A 10ª expulsão da carreira do Fred com a camisa do Fluminense. Ele jogou 11 minutos. É um canalha isso aí também. Infelizmente, ele não pode jogar quarta-feira, gente. O Fluminense vai jogar com um a mais.
Putz, vai entrar o bigode.
É, imagina domingo. Domingo o homem vai vir babando, vai descansar a semana inteira, gente. Vai ser o bom Fredão domingo. Tão fechado. Não tem jeito. Domingo não, né? É sábado, né?
Bruninho, imagina se a gente ganhar de 2-0, vem o Fred no domingo. Vem babando.
Dando cabeçada no Gabigol e o caramba. Senhoras e senhores, já que a gente tá falando de Fluminense, mais um menino cria tirando aí, flamenguista nato, tá chegando no Flamengo. O que que tem a dizer? Já conhece alguma coisa do Ayrton Lucas, Guga?
Bom, vamos lá. Normalmente eu ouço a imprensa falar que o Mateuzinho não é cria do Flamengo, que veio do Londrina. Ele veio com 17 anos, do Londrina. Procede? Então o Ayrton Lucas é do Fluminense, ele veio com 16 anos do CSA. É cria do Fluminense? A imprensa precisa se decidir. Quando é o Flamengo, não é cria do Flamengo. Quando é dos outros times, é cria. Chegou com 16 anos, 17. Enfim, mas pra mim é um baita jogador.
Teve destaque, ele tem, né,
ele vai mudar um pouquinho a característica da ala esquerda do Flamengo. Ele vai mudar, porque ele é um cara mais agudo, mais de fundo. Eu li alguma coisa que ele, lá na Rússia, ele tava, evoluiu na parte de construção de jogada. Mas é um cara também que defensivamente vai muito bem.
Eu acho que vale a aposta, sim, porque é um jogador muito promissor, muito bom.
Por ser jovem, e já que o Ramon, infelizmente, está nessa situação, o René está indo embora. Eu acho que tem mais alguns indo embora aí também. Os contratos não serão renovados aí. Mas para essa posição, creio que vai ser muito útil, porque, assim, o Lázaro está indo bem, o Everton Ribeiro... Acho que ele joga nessa posição, né? Se eu não estiver enganado, ele vai jogar nessa posição aí, né? É onde o Lázaro tá jogando ali.
Eu acho que é isso. É um upgrade bem grande, né? O Lázaro, por mais que tenha jogado muito bem, mas ele não é um jogador da função, né?
Sim, porque assim, a gente tem lá o Mateuzinho alternando com o Rodilindo, né? E na esquerda a gente não tem. Tem o Felipe Luiz que tá jogando de zagueiro, não tem o ala, né? Então é importante ver um cara jovem, dar um gás ali. Né? Acho que o PS também aprovou a contratação. Agora, se ele está machucado, torcer para que seja rápida a recuperação, né?
Só um comentário rápido aqui. Eu estou vendo aqui que a lesão dele foi no dia 19 de março. E no sábado, dia 26, o Spartak lá colocou um vídeo dele. E ele ainda afirma que está com bastante dificuldade para caminhar. Então, assim, mas não tem uma previsão de retorno e nem se é uma lesão muito grave. Não parece ser nada muito grave. Mas vai ser avaliado pelo Departamento Médico do Flamengo. Então, é aquela coisa, né? A gente está comentando de algo aqui que pode nem acontecer, né?
Ele estava em alta na Rússia, tá?
Alta.
Ele estava jogando numa cidade lá que tinha quase 4 mil metros de altitude.
Eu lembro bem dele no Fluminense, um bom lateral, né? Ele jogava do lateral esquerdo, evoluiu muito na Rússia, é um jogador muito bem quisto lá no Spartak. Inclusive, o Bernardo Ramos, aliás, né? Bernardo Ramos já tinha falado sobre ele há mais ou menos um mês atrás, que o Flamengo tinha sondado. Só que estava muito difícil, porque era um jogador que o Spartak contava com ele, né? Tava, né? Muito bem quisto, tava indo bem, uma boa temporada. Se não me engano, ele teve um jogo só que ficou na reserva. Demais, ele sempre ficou como titular, entendeu? Jogador muito importante pro time.
Vamos ver agora, esperar aí, ver como é que vai ser esse exame médico aí, pra gente saber se a gente vai poder contar com ele ou não. Por falar em DM, surgiu a notícia aí que o nosso menino Rodrigo Caio aí tá voltando em junho. A gente só não sabe qual junho que o Flamengo tá preparando ele, né? Você ouviu, meu Milton?
Eu ouvi aí que ele volta em junho. O julho, talvez agosto, até setembro, outubro, acho que ele joga. Cara, esse DM é uma brincadeira, né? O cara fez uma cirurgia em dezembro, dizendo que voltaria em 3 semanas. Nós estamos falando em 6 meses. Mas, cara, sem comentários. Assim, putz, eu gosto muito do Rodrigo Caio. Ele é jogador de condomínio, não tem jeito, cara. Vai jogar no rachão lá, se machuca.
Então, essa é a esperança, né, cara? Essa é a esperança, mas... tem um grande ponto de interrogação de tudo que aconteceu com esse atleta. A gente realmente tem uma zona cinzenta aí que... Cara, surreal, ele saiu jogando, terminou 2021 jogando, né? E, assim, se tinha alguma coisa a ser feito, parecia ser a coisa mais simples. É como o Milton falou, voltar em 6 meses, entendeu? Tem uma coisa estranha aí por trás, entendeu? Infelizmente, o Flamengo tem muito mérito em algumas situações de gestão, mas outras, sabe, deixa muito a desejar, não dá informação direito, né? A gente é torcedor, a gente quer saber. A gente brinca tudo, mas imagino que o atleta e a família do atleta devem estar com ansiedade lá em cima. Também, entendeu? Porque imagina ele, chega assim, ah, não, você vai fazer só um procedimento aqui e vai ficar nas férias, passou as férias, tem que ter temporada, você volta, aí volta. Aí fica internado, aí toma antibiótico. Imagina a cabeça do cara.
O pior é que nessa situação, o DM do Flamengo pode ter culpa, como pode não ter, né? Porque o Vitinho operou junto com ele, no mesmo lugar, no mesmo dia, com o mesmo médico, e voltou a jogar. Pô, a gente sabe que uma recuperação de lesão, às vezes, você tem que se limitar, até a sua alimentação tem que ser mais regrada, né? Pra correr menos risco possível de infecção, né? Ele tem muita sorte junto, muito azar, né? Junto com tudo, ele ainda é um cara que tem esse azar aí. Ou, sei lá, ele foi premiado mesmo. Julião, o que você tem a dizer sobre o nosso zagueiro aí? Tá ansioso pra volta dele?
Pô... Pô, eu até tava, viu, Bruninho? E, assim, eu gosto do futebol dele, mas eu tô mais preocupado pela essa questão que você falou, né? A primeira informação que a gente tinha foi dessa questão de infecção, né? Não cuidou dos pontos e tal, né? Durante o período de férias lá. É estranho, né, cara? É estranho e é triste, né? Porque é um zagueiro excelente. Mas agora até a gente tem o Léo Pereira também, que não é na mesma posição.
Monstro.
Tem o Pablo aí que, pô, chega e se machuca. Mas tem Davi Luiz, o Noga tá indo embora, o Noga.
O Léo Pereira tá jogando bem, pô.
Léo Pereira tá bem, pô. Então, e tem Davi Luiz, Léo Pereira,
o Noga.
Felipe Luiz...
Noga tá indo embora.
O Fabrício Bruno, que ninguém gosta muito, todo mundo tem um pouquinho de medo, né? O Fabrício Bruno gera medo, né?
O Bruno.
Pode falar, Milton.
Você sabe que o Felipe Luiz, ele foi visitar o Rodrigo Caio, né? Ele chegou lá e cantou uma música do Fábio Júnior. Volta, vem jogar outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sossegado, pois nosso time está desacostumado.
Aê!
O Milton parou.
Versão Milton, hein?
Ele tirou uma música lá do fundo dessa vez mesmo. Dessa vez, normalmente ele é superficial. Ele canta Rebelde, ele canta Chiquititas, não sei o quê.
Pô, já teve. Sandy Júnior. Sandy Júnior, já teve.
De Júnior.
Xuxa, já teve.
Então.
Milton, repertório, nossa senhora, agora ele improvisou, cara. Adaptou.
O cara é brabo. O cara é brabo. Bom, o Noga parece que tá em casa, hein? Ouviram essa notícia?
Pra tristeza da nação.
Aconteceu?
Noga.
Noga tá sendo emprestado.
Bruno, vamos falar um pouquinho do Noga. Ah, não, vamos lá. Toda a torcida do Flamengo falava assim: porra, mano, o Noga tem que jogar, meu. O Noga tá pronto pra jogar. Não entendo porque não deixa o Noga jogar. Todo mundo falava isso. E agora, para ele jogar, ele precisa ter espaço num time. E agora ele vai ter, ele vai aparecer no Atlético Goianiense, ele vai jogar, ele vai ser titular, ele vai ter cancha, ele vai ganhar malandragem, nós vamos emprestar o cara para ganhar volume de jogo, para ele voltar em 2023 cascudo. Eu acho que o Flamengo nessa vez acertou. Errou em vender o Natan, mas em emprestar o Noga, para mim ele acertou. O Noga, ele tá pronto para jogar no time pequeno. Tá pronto para jogar no sub-20. Jogar no Flamengo, que quer ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e campeão mundial, ainda não dá. Esse é o ponto. É, eu acho que o Flamengo desta vez acertou. Noga está pronto para ser titular em um time pequeno que vai jogar para ficar na Série B. Não, desculpa, na Série A.
Sobre emprestar jogador, eu tenho algumas restrições. Eu acho que o Flamengo não pode sair emprestando jogador para qualquer time. E não estou falando com o Atlético Goianiense, é qualquer time. Eu acho que o Atlético Goianiense tem uma estrutura que dá para você emprestar o jogador. O que não pode é emprestar o jogador para um time que não tem uma estrutura, por mais que esse time esteja até na Série A, porque o jogador ele não vai conseguir performar. Um time que não tem um centro de treinamento de bom para excelente, entendeu? Tipo, o Atlético Goianiense tem. O Atlético Paranaense tem, entendeu? Não pode emprestar para um time que tem uma estrutura, senão o cara vai, como diria o Muricy Ramalho, vai destreinar. Ele vai perder aí um período, né, um ano, de repente, se for o período de empréstimo, é de oportunidade de estar se melhorando a sua performance física dentro de toda uma estrutura que hoje o futebol exige. Então, eu faço essa divisão entre empréstimos e empréstimos. Eu acho que o Atlético Goianiense, ok, vai ser bom para ele, menos pressão, um time que vem fazendo até bons campeonatos nos últimos anos, né? O Atlético Goianiense, eu acho que dá para ele começar a pegar uma experiência aí e voltar pro Flamengo e arrebentar os corações.
Tem que jogar, né? Ele tem que ir pro time onde ele vai jogar. Se ele chegar lá e for banco, não adianta. Tem que jogar, né? Fala, Julião. Solta a fera aí sobre o Noga.
Noga. A gente estreia contra o Atlético Goianiense, não é? Pô, imagina a Noga titular arrebentando no jogo. Flamengo 5-2 e 2 gols do Noga lá pro Atlético Goianiense. Rapaz. Aí, nego, vai dar o que falar no nosso grupo lá, hein? Mas eu gosto do futebol do Noga. Eu gosto, cara. Eu gosto. O Noga é rápido. Eu acho ele rápido. Não, acho que o primeiro jogo, né? Primeiro jogo do Carioca. Aquelas invertidas de bola dele foram bem. Vamos. Tem que dar rodagem. Tem que dar rodagem. É o Noga, pô. É o Noga. O Noga vai dar frutos lá pro Atlético Goianiense. Com certeza. Depois volta pro Flamengo aí. Como disse o Milton, cascudo. Aí vocês vão ver, porra.
Acho que a questão principal do Noga não é nem ele estar pronto ou não pro Flamengo, né? É que a gente tem oportunidade para tanto zagueiro meia boca e não tem oportunidade para ele. Isso que é o mais tenso, né? A gente botou um monte de cara ali para jogar e que entregava uma paçoca direto. E não demos oportunidade para ele. Mas enfim, né? Eu acho também, eu tô com o Milton. O que o Milton falou aí, eu concordo. Assina embaixo. Tem que botar num clube onde ele possa jogar e que ele faça uma ótima temporada lá, cara. E volte pra morar lá em cima.
Ô Bruninho. No final. Esse é o Noga passando. É o Noga passando. Vai passar o trator. Agora é... Ô Bruninho. Mas eu acho que entre os zagueiros aí que a gente... Os contestados e que estão... Muitos tiveram mais oportunidades que o Noga. O Noga errou menos que eles quando teve oportunidade.
Alguém aqui, pensando já no próximo jogo de quarta-feira, alguém chutaria um time? Como que a gente vai jogar? Alguém imagina o Flamengo com alguma tática diferente? É um jogo que a gente não tem mais vantagem nenhuma, né? Nem pro Flamengo, nem pro Fluminense. Começa 0-0 e ganha quem tiver mais gol. E aí, Guga, o que você acha? Como é que vai ser esse jogo pra você?
Olha, eu acho que se o Bruno Henrique não puder jogar, ele vai bem colocar o Vitinho. Por causa do drible. Ah, acho que o Vitinho. O Arrascaeta também, acho que não joga. Pra dar tempo de vir da seleção.
Vai depender do que ele fizer no jogo amanhã. Se ele jogar o jogo inteiro, se ele jogar meio jogo, porque o Uruguai está classificado, pode ser que ele jogue meio jogo. É um voo de 6 horas, parece que ele sai meia-noite, chega às 6 da manhã aqui no Brasil. Dificilmente vai jogar.
Eu acho que o Vitinho vai entrar nesse jogo, até pelo o drible, um contra um, né? O X1. Até porque o Fluminense, imagino que vai jogar naquela zona de conforto que ele gosta. Né? O jogo do Fluminense encaixa muito com o jogo do Flamengo, por causa que o Fluminense gosta de jogar com aquela linha defensiva e jogar com transição rápida. Né? Então, a tendência é que o Flamengo venha querer sufocar e o Fluminense vai estar fechado e o Flamengo precisa abrir espaços. Eu acho que um jogador com uma capacidade de drible ajudaria nesse momento. Obviamente, se tiver Arrascaeta e Bruno Henrique em condições, aí não, ainda tem que ir assim, com os dois melhores jogadores. Mas se um dos dois faltar, eu acho que ele vai com o Vitinho no time.
Bom, começa do começo. A gente vai jogar com um goleiro, três zagueiros, dois alas, dois caras na defesa, dois na segunda linha de ataque, com um cara enfiado no meio. O time do Paulo Souza vai ser esse. Agora vamos colocar as peças. O goleiro ele vai de Hugo, na lateral direita não, nos três zagueiros vão ser Davi Luiz, Felipe Luiz e Fabrício Bruno, provavelmente. Ele deve jogar com Everton Ribeiro de um lado e o Lázaro do outro, provavelmente. Vai jogar com João Gomes e Arão. Vai jogar com Vitinho e Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique não puder jogar, aí complica a minha cabeça. E vai jogar com o Gabigol lá na frente. Acho que é isso que ele vai fazer. Não sei, a não ser que ele jogue o Everton Ribeiro na posição do Bruno Henrique mais pra frente, no lugar do Arrascaeta, exato. E entre com o Rodinei ou com o Mateuzinho na ala direita, não na lateral, pelo amor de Deus. Então, não sei. O esquema tático do Flamengo está muito bem desenhado. Né? Para mim está muito claro como o Flamengo vai jogar. Agora, as peças é que mudam um pouco. Mas eu acredito que na zaga não vai variar muito. Davi Luiz, Felipe Luiz e o Fabrício Bruno. Eu acredito que o goleiro vai o Hugo. E os líberos vão... Os líberos não, os... O que joga na frente da zaga lá? Esqueci os nomes. Os volantes. Devem ser João Gomes e Arão. E lá na frente deve ser o Gabigol. Então ficaram faltando os dois alas e os dois meio armadores. Aí sim, são quatro peças que... Aí tem várias mudanças que ele pode fazer.
Não tem ninguém suspenso pra esse jogo?
O Frederico.
Não, alguém que importa, pô.
Vou olhar, tá, Bruno? Enquanto o Júlio comenta, ou o Guga comenta, sei lá, eu vou pesquisar pra vocês.
Não, porque o canalha do Júnior abandonou a gente, então vamos a gente aqui. Vamos quem importa, vamos continuar conversando.
É, assim, vamos lá. Hugo, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz. Lázaro, ala esquerda. Arão e João Gomes. Aí começa. Se o Bruno Henrique e o Arrascaeta não puder jogar, vai ser Everton Ribeiro fazendo a do Arrascaeta e Vitinho e Gabigol na frente. Se só o Arrascaeta não puder jogar, ele vai trazer o Vitinho para fazer essa posição. E se só o Bruno Henrique não jogar, o Vitinho vai também para ataque. É o que eu penso que ele vai fazer.
Eu também tô achando que o Vitinho. Assim, cara, sei lá, né? Que os anjos me protejam no que eu vou falar agora e que eu não zique ninguém, vou até bater na madeira aqui. Mas eu acho que o Vitinho tem conquistado uma vaguinha nesse time aí, cara. Às vezes que ele tem entrado muito bem. E eu acho que ele precisava ter mais oportunidade para poder sair jogando em alguns jogos aí, porque eu acho que esse jogo é um jogo bom para ele. Até mesmo, talvez, na vaga do Lázaro. Justamente por ele ter o drible e o entendimento tático da partida, né?
É, eu acho que o Vitinho, pra mim, é titular nesse jogo. Ah, porque a gente tem... Nessas quatro posições que a gente falou aí, né? Que seria do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Bruno Henrique. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Mateuzinho ou Rodinei. Eu acho que o Vitinho encaixa melhor nessas posições. Porém, eu sou adepto à teoria de que o Vitinho rende mais quando vem no banco.
É.
Você mesmo comentou isso, que no jogo passado ele foi muito bem. E é real, ele foi muito bem no jogo contra... Ele entrou muito bem no jogo contra o Vasco. Então, tenho um pouco de receio se não é melhor deixar ele no banco e deixar ele entrar lá com 10 minutos do segundo tempo, coisa desse tipo. É, quem tá vendo o treinamento dele, né, é o Paulo Souza. Então, acho que é mais justo, né, o que ele fizer, o que ele resolve tomar de decisão. Mas hoje eu acho que o Vitinho, por exemplo, tá melhor que o Everton Ribeiro.
Me lembra
é uma Vitinho, coisa. É Vitinho, vamos entrar no Vitinho, é Vitinho. Não precisa pedir perdão, não, Bruninho. É Vitinho, Vitinho vai dar certo, é ele mesmo. Ô, Vitinho com o Everton Ribeiro também. Pode misturar também, Milton. Vai dar certo também. Acho que o BH não joga.
Não, é essa discussão que a gente tava aqui, Julião. Se o BH não jogar, o Vitinho joga tranquilamente. Se o BH jogar, aí talvez o Vitinho fique no banco.
O Júlio quer criar já o Mitinho Ribeiro.
O Vitinho fala, fez Guga. O gol do título em 2019.
Mitinho Ribeiro, boa, hein?
Ele fez o gol do título em 2019. 2020 foi ele também. 2021. Ele fez em 2 anos seguidos, né? O gol do título.
Sério? Eu não lembro, de verdade. Ele é então, o artilheiro das decisões então, do Flamengo?
Carioca, acho que sim. Pera aí, deixa eu pesquisar aqui.
Porque, cara, eu acho que vai ser uma final bem legal. É, a gente que vem aí, né, de 2 títulos em cima do Fluminense, a ponto de conseguir o terceiro, creio que bateremos campeões, né? Eu, em vida, eu vi 1-3 em cima do Vasco, eu vi 1-3 no Botafogo, e agora vou ver no Fluminense, porque a gente tem que ser democrático, né? É que a mesma oportunidade que a gente deu para um tem que dar para todos, né? Então, eu tô esperando um bom jogo. Espero ver o Maracanã cheio nos 2 jogos, cara. Ver um clássico bonito, porra, um jogo bem jogado, tenso. E, cara, de quanto que for o jogo, para mim, pouco importa. Eu quero ser campeão. Se for vencendo 2 jogos, empatando 1 e ganhando de 1-0, se for com gol... Sei lá, qualquer jeito, cara. Eu quero ser campeão, cara. Não ligo pra jogar bem nesse jogo, não. Mas era um clássico que eu esperava. Era a final que eu queria. Porque bem ou mal são os 2 times aí que estão mais tempo no Rio aí na primeira divisão, né? Então, não sei. Milton, o que você espera aí do jogo em si? Espera um jogo fácil? Espera o Flamengo atravessar os caras? O que você espera?
Bruno, vamos lá. A minha visão, tá? O Fluminense vai entrar neste primeiro jogo da mesma forma que ele entrou no jogo na fase de classificação. Amarrando o jogo, truncando o jogo, querendo contato físico, Felipe Melo latindo igual um camelo. É o que eu vejo. Eu vejo o Fluminense querendo amarrar o jogo. E o Flamengo, ele jogou bem o primeiro jogo contra o Fluminense. Embora, como eu disse, deixei muito claro, não se perde para o Fluminense, para o Vasco, para o Botafogo. É clássico, se ganha. O Flamengo jogou muito bem, mas não fez o gol. Porque se o Flamengo fizer o primeiro gol em cima do Fluminense com 15, 20 minutos, não tem a menor dúvida que a gente atropela. Atropela mesmo, 3, 4, 5. O time do Flamengo é muito melhor. Mas muito melhor. Agora, se deixar e cair na pilha... Na pressão do Fluminense, aí me complica. Eu tenho um pouco de receio. Se tudo der certo, vou ver o segundo tempo lá no Renatinho, nosso point de encontro da torcida do Flamengo, para ver esse jogo. Convidados, todos convidados aí lá para Prado Craft Beer, quarta-feira. O jogo é 9h40. Dou aula, mas 10h40 estou lá para ver o segundo tempo. Espero encontrar com todos vocês que estejam em Campinas, e inclusive com você, meu amigo canalha Júlio, que está em Vinhedo, mas Vinhedo é pertinho para vir ver o jogo. E é isso aí. Eu tenho fé. Tenho fé que vai dar bom. Eu vou chegar lá, já vai estar 3-0, vou tomar meu chopezinho tranquilo.
Ô Guga, a gente começou brincando, mas agora vamos falar sério. O que você espera aí do Fluminense Pool? Enquanto o Flamengo não é só o Fluminense, já joga como o Liverpool, né? Então, o que você espera aí do jogo?
Bom, só informando, o Vitinho ele fez o gol do título em 2019, contra o Vasco, os dois, e fez contra o Fluminense em 2020. Em 2021 foi o João Gomes e o Gabigol fez dois gols, 3-1. Eu acho que o Milton falou, o Fluminense ele tem uma característica de jogo, de transição, não é um time de posse de bola, que foi a característica do Abel, montar times assim. E também quando a gente fala de time de transição do Fluminense, também não é essa bicicleta toda, é um time que coloca três zagueiros lá atrás, faz um ferrolho e tenta sair rápido com as suas linhas. É um time que quando joga com o Flamengo, tá? Ele tenta o jogo, fazer com que o jogo fique aquele jogo físico, como o Milton falou, o jogo truncado, o jogo pegado, tenta entrar na cabeça, na mente dos jogadores do Flamengo. Isso a gente precisa ter cuidado, tem que ser trabalhado. O Flamengo tem bola, tem condições de jogar o jogo, né? E deixar essa questão física para eles. Daqui a pouco um cartãozinho amarelo, vermelho, estão com a menos no jogo. Aí vai vir a choradeira. Mas eles tentam. Não só eles, muitos dos times tentam jogar assim contra o Flamengo. Que é uma forma de meio que equiparar, né, as equipes. Né? O Flamengo é um time com bastante qualidade técnica. E vai ser aquele jogo pegado, isso eu tenho certeza. O Flamengo tem que ser inteligente dessa vez, pelo amor de Deus, né? Não é a primeira vez que o Flamengo cai nessa onda do Fluminense aí de levar o jogo mais pro lado físico. Vamos ser inteligentes. Eu acho que os jogadores são jogadores já acostumados, já jogaram várias vezes contra, sabem como é que o Fluminense joga. Ainda mais se jogar Felipe Melo, Dom Fredon. Eles tentam fazer. Querem ganhar na narrativa, ganhar no físico, sempre o jogo. Entrar na cabeça do juiz também, trazer o juiz pro lado deles. Então, acho que é o principal cuidado que o Flamengo tem que ter. É com essa questão. Entendeu? E se concentrar em jogar bola. Jogar bola. Deixa para dar. Depois que já tiver o jogo resolvido, aí. Entendeu? A gente pensa no que faz.
Ô Julião, fala pra gente. E o que o Guga falou é uma verdade. Eu acho que toda vez que eles tentam entrar na cabeça dos jogadores do Flamengo, principalmente o Gabigol ali, que é um cara que acaba mordendo a pilha, os caras alugam um duplex na cabeça dele, ele compra a ideia, é algo que preocupa, né?
O Gabigol preocupa. Quem mais ali? Os meninos novos, talvez, né? Se bem que João Gomes. João Gomes, sim. Que é o nosso. Bruno Henrique gosta também de uma... Acho que tomara que não jogue o Bruno Henrique, assim, se ele tiver tão pilhado assim. Tem que segurar o psicológico, mas a gente falou antes de entrar no podcast, Bruninho, que o PS já falou da questão psicológica, né? Que ele ia trabalhar bastante isso, né? E tanto na questão que você tinha falado do Ramon, né? Que ele viu que o psicológico do menino não tá legal e a gente não vai poder contar com o Ramon. Agora, Gabigol entra naquela, sabe? Pô, o Gabigol já fez grandes jogos. A gente lembra bem quando contra o Palmeiras, do Felipe Melo lá, o Felipe Melo falou, não faz isso, não faz isso. O Gabigol foi, não tomou cartão, todo mundo achando que o Gabigol ia ser expulso, e ele controlou o psicológico. Então, ele sabe fazer isso. A gente precisa dele, precisa do time concentrado. Eu acho que o PS está trabalhando bastante nisso, nessa parte psicológica. Ele já deu várias entrevistas falando disso. E se Deus quiser, uns 2-0 para os caras, assim, se sair com antes dos 10 minutos, 15 minutos, melhor ainda ser 1-0, porque os caras não sabem partir para o jogo, né? Se parte para o jogo, você viu, tomaram o sufoco aí do Botafogo, né? Então, O Flamengo até tá com a cabeça no lugar lá, não tomar cartão, porque os caras vão querer pendurar, né? João Gomes, o Arão se jogar, os caras vão querer pendurar esses caras aí, os caras da defesa. Essa é a estratégia do Abelão.
Mudando, saindo aqui um pouco aqui, queria... A Copa do Brasil hoje teve sorteio aí e saiu do nosso adversário, né? Picos, lá de Picos. Um time de longe, desconhecido, mas é incrível, né, Guga? Como a Copa do Brasil é algo fora de série. Os caras encararam, festejaram enfrentar o Flamengo. Vai ser a chance de botar o time deles em evidência, de encher o estádio deles e, quem sabe, ganhar um, né?
A Copa do Brasil é uma grande festa, né? Eu acho muito legal esse período da Copa do Brasil, essas fases aí iniciais, porque assim, a gente vê o futebol só o lado glamouroso do futebol, né? Gabigol, Bruno Henrique, só jogadores consagrados. Aí tem um monte de jogador aí que poxa, tá lutando aí anos por uma oportunidade de repente mostrar alguma coisa que ele sabe fazer, ter uma oportunidade de mudar de equipe. Não tô falando nem de ir pra uma grande equipe, mas de repente sai de um time desse, vai para um Atlético Goianiense, para um Goiás, entendeu? E vai galgando posições na carreira, né? Então eu acho que é uma boa oportunidade, né, para esses times aí. E como eu falei, é uma grande festa. Agora, é uma grande festa onde o protagonista da festa tem que chegar com seriedade, né? O Juazeiro foi um grande penetra na festa vascaína. Então tem que abrir o olho, não pode.
É só que aí entre Juazeiro e Vasco passou o time melhor preparado, né?
Isso é verdade. Mas assim, eu tô falando no sentido geral, não tô falando nem do Flamengo, entendeu? Como é uma grande, grande festa esse momento da Copa do Brasil, os times precisam sempre com um pouco de seriedade na área de salto alto. E vai ser legal pra eles, pô, jogar contra o... Deve ter muito flamenguista naquele time lá. Jogar contra o time de coração, vai ser uma grande festa. Acho legal, bacana.
Milton, acha perigoso? Ou acha que vai ser um jogo aí que a gente vai atropelar os dois jogos? Eu acho a distância é muito longe, né, cara? A gente perde praticamente aí 2 dias aí pra poder ir até lá, visto que lá em cima, lá do outro lado do Brasil, né? E com o calendário bem apertado, né? Libertadores e Copa do Brasil, etc. Brasileiro estreando. O que você acha?
Eu acho que é uma grande festa a gente viajar. Antigamente os times excursionavam, ganhavam dinheiro, nós estamos fazendo uma excursãozinha. O melhor time do Brasil vai excursionar pelo norte e nordeste do país. Acho que é normal isso, Bruno. Não vejo. Porque não é uma semana que você precisa treinar para fazer esse jogo. Vamos lá, né? Mas vamos perder. A gente não ia treinar para esse jogo, vamos ser honestos. Nada contra o... Como é que é? É Picos? Não. Picos, Incos, sei lá o nome. Vamos. Álcool é aquele que a gente bebe. Altos. Não é Picos, é Altos. É parecido. Então, eu vejo assim, cara. Não dá pra ter medo de um jogo desse. Vai ser uma grande festa, o campo vai lotar. Os caras vão lá pra torcer pro time deles e depois vão acabar torcendo pro Flamengo. E é isso que acontece. Tá todo mundo querer tirar foto dos jogadores. Eu acho que pro nosso jogador vai ser bom sentir um pouco de um povo que, ao mesmo tempo que está torcendo contra, em seguida vai virar e torcer a favor. Eu acho que vai ser bem legal isso. Não sei se nós vamos atropelar os dois jogos, porque o Flamengo tem a mania de querer engrossar o primeiro para fazer o segundo jogo valer alguma coisa. Se o Flamengo vai lá ganhando 5, 6, 7 a 0, chega aqui ninguém vai assistir. O Flamengo vai talvez ganhar de 1-0 lá, aí aqui ainda tem importância, os caras podem vir aqui empatar, levar um golzinho pro pênalti e tal. E aí o Flamengo continua lotando o Maracanã. Mas assim, se fosse um jogo só, eu teria uns 2% de preocupação. Como são dois jogos, é zero.
Ó, vou falar aqui pro Julião aí, pra gente ouvir a opinião do Júlio, a sequência do Flamengo de jogos, né? A gente vai pegar Fluminense, logo depois do Fluminense, a gente estreia na Libertadores, na terça-feira, contra o Sport Cristal lá. Depois a gente pega Atlético Goianiense lá. Flamengo e Tajeres, no Rio. Flamengo e São Paulo. Logo em seguida a gente vai lá para pegar o Altos. Lá para Teresina, sei lá, Piauí, né? Vai lá para o Piauí pegar o Altos. Volta lá para Curitiba para pegar o Atlético Paranaense. Depois Universidade Católica. Depois lá. Depois Flamengo e Palmeiras. E depois a gente pega... Mentira. É isso mesmo. Depois a gente pega o Tajeres, lá na Argentina. Flamengo e Botafogo. Flamengo e Alto Maracanã. E pra encerrar, encerra contra o Ceará. Então, assim, a sequência eu acho que é foda. Com essa viagem muito longa, pô, poderia ter pego um time melhorzinho, mas que fosse mais perto, né, Julião?
Concordo, Bruninho, concordo. Mas assim, Picos acho que é a terra do René, não é?
Não. É.
René até é de Picos, pô.
Ó. Não, é de uma outra cidade. Né? Perguntaram isso hoje, o...
Eu perguntei no
Bruno. Ô, Guga. Ô, caramba, ô, Júlio, canalha.
Ah, então não é? Pô, que pena. Ei, pô, é... Ah, mas acho que o nosso time, o Bruninho, acho que aqui... acho que é quase consenso que a gente gosta desse rodízio, a gente entende já a ideia de jogo. O torcedor às vezes fica meio, né, chateado, que não repete time, mas essa é a ideia do jogo do PS, ele vai colocar quem tiver melhor e por isso que a gente está montando esse elenco aí, né? A gente está trazendo o zagueiro, o Pablo, o Ayrton Lucas lá lateral, como é que vai ser o ala. E isso é Flamengo. E é bom, né? Onde o Flamengo vai tem festa, como o Milton disse. É, eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que ser no sofrimento mesmo, senão não é Flamengo, Bruninho.
Ó, segundo o Wikipédia, o René é de Picos. Seria uma ótima despedida para ele pro Flamengo, podia botar ele para jogar lá.
Fazer a despedida, né?
É. Já vai deixar ele lá?
É, o Léo,
o
já fica lá, pô.
Não, ué, assim, lá, o Milton tá consultando, mas ó, René é de Picos, hein?
Olha, o jogo é em Picos.
O Bruno. Ó, Engenheiros do Havaí já dizia: a vida é uma viagem, bebida, sem gelo, engolida, às pressas, às vésperas da sede. É isso aí, cara, vamos viajar, vamos curtir, a vida é isso, cara, vamos curtir, vamos fazer show, Flamengo espalhando aí, lotando todos os campos, ganhando dinheiro, tá preocupado com Picos, com que é Altos dos Picos, ah não, Bruninho, vamos curtir, vamos lá pra Sporting Cristal, vamos lá pro Chile, então, cara, é 18 pontos na Libertadores, 16 talvez, se empatar com o Tajeres, Tajeres fora.
Vamos falar.
Aí vai ganhar os dois jogos lá na Copa do Brasil, nós vamos fazer 12 pontos nos primeiros 5 jogos aí do Campeonato Brasileiro. Acabou. E pra cima deles, Flamengo. Vamos matar o Fluminense essa semana já. Pra
cima dele, ele mengou.
De uma vez. Pô, esse negócio de ficar preocupado, não. A vida é uma viagem. Vamos curtir porque a vida é curta.
Milton tá achando que o futebol... Que o futebol é uma viagem de lazer, pô. Tá maluco. É, vou ter que ir um catadão da Facampinas lá pra Alto lá, pra poder jogar e tá tudo bem.
Se
J9 for, a gente garante a vitória. 2 gols ele mete.
Peça de olho no J9.
Então.
2 gols eu meto, 2 gols só 2, aí eu já canso e vou embora.
É, só que o campo é grande, Júlio, e não tem lá, tem impedimento, matou você.
Ô louco, Julião, agora pegou pesado, hein?
Pegou pesado, o cara faz 4 meses que não vê meu futebol, tá, olha, você vê, né, cara, o cara é corneta mesmo. O torcedor do Flamengo é muito corneta, cara. Muito, muito, muito chato. Mas eu gosto assim, eu gosto da cobrança.
Motiva, né?
É isso, cara. Oi?
Ô, Bruno, mas vamos falar um pouquinho da Libertadores?
Mas não pode ser semana que vem?
Pode ser só semana. Pessoal, obrigado até semana que vem. A gente vai falar Libertadores.
Saudações, meu amigo. Tamo junto. Solta a vinheta de encerramento.
Não. Vamos só então assim, ó. Semana que vem, a gente vem falar do título do Flamengo, da estreia do Campeonato Brasileiro, da estreia da Libertadores, e a gente fala da Libertadores também. Aí a gente aproveita e só fala o seguinte: quantos pontos vocês acham que o Flamengo vai fazer nessa primeira fase? Eu falei aqui, 16. Se empatar com o Tajeres.
A Libertadores do Flamengo tá igual casamento. Tem cristal e tem talheres. Foi piada ruim que eu vi no Twitter hoje.
É, a que eu ouvi foi, temos Tajeres para comer todos os adversários.
Piada ruim demais.
Aí, olha, pelo grupo do Flamengo, é ganhar todos. Aqui e lá. Tem que tomar conhecimento. A briga tem que ser quem vai ser o segundo.
Acho então que... vou dar um spoiler. O segundo vai ser o Tajeres.
Pra eliminar um paulista depois, hein? Corinthians, nas oitavas.
Nas oitavas vai ser... Não, oitavas vai ser Palmeiras e Corinthians. O Corinthians vai eliminar o Palmeiras.
Se o Corinthians passar, né?
É, tem essa também, né?
Baseado no que ele fez ontem, não sei, não.
E os caras é muito louco, futebol... Por isso que a gente ama o futebol, né, Milton? Porque se os caras falam assim, mas do Corinthians só tem o Boca, mas agora já tem o Boca, tem o outro lá também, porque o Corinthians não tá fazendo a parte dele, né? Então, esse é o futebol.
Então é isso. Semana que vem a gente volta aqui pra poder falar do nosso título, como que foi os dois jogos e da estreia da Libertadores. Júlio, boa noite, meu querido. Obrigado pela presença. Volte sempre aí. Saudações.
Pô, desculpa por... ter entrado de penetra, mas é um prazer falar com vocês aí de Flamengo. Saudações, rubro-negras. Oi, Bruninho, confia em mim, cara. Tô treinando finalização. Chega a três, eu tenho que guardar duas, velho. É assim, cara. Tô treinando, Bruninho. Confia no futebol do J9. No Mengão, eu sei que você confia. PS tá lá. Vai ajeitar tudo. Quarta-feira a gente vai ter só um aperitivo.
Vou citar dois youtubers aqui. Um é o Casimiro. Meteu a Gabriel e o outro vai ser o Negrete.
Negrete.
Sai de sacanagem, Julião. Saudações.
Meteu essa.
Guguinha, saudações. Mais uma vez, obrigado pela presença com a gente. Até semana que vem. Mesa fixa.
Saudações, é um prazer estar aqui. Muito bem acompanhado, Bruno, Milton e do nosso craque canalha J9, nosso penetra da noite, que hoje nos contemplou com sua irreverência e seu conhecimento sobre futebol. Vamos lá, mais essa semana aí, expectativas lá em cima, e na próxima segunda a gente já venha com a faixa no peito. É tetra! Acabou, é tetra! Saudações!
Milton! Milton queria ficar aqui mais umas 3 horas falando, hoje ele tá no veneno, acho que ele tenta com o Avará hoje, tava no veneno que eu vou poder comentar hoje, ele queria falar pra caramba aqui. Milton, boa noite mais uma vez, obrigado pela presença, falando sério, até semana que vem, meu querido.
Bruno, é assim, ó, segunda-feira, depois que as feras dormem, a gente faz as feras. Sinceramente, eu acho que o Flamengo vai massacrar o Fluminense. Vou te falar aí a somatória dos jogos, 5-1. Somatória, tá? Pode ser 1-1 e 4-0, pode ser 3-1 e 2-0. 5-1 Flamengo. Sem medo nenhum. Oi.
Um gol deles é de quem? Do Dom Fredão?
Não, cara, você vai ver, o gol deles vai ser daquele baixinho que corre lá.
Problema?
Vai correr nas costas do Felipe Luiz. Barão vai furar e a bola vai sobrar nas costas do Felipe Luiz. Só assim que a gente toma gol. Mas, enfim, tô bem tranquilo, cara, de verdade. Vai ser muito bom ser tetracampeão, tri em cima do Fluminense. acabar com essa estigma de que o Flamengo não tem o Tetra Carioca. Venho segunda-feira aqui falar assim, é obrigação ser penta em 2023. Já tô avisando. Guga, obrigado da paciência. Você sabe que você é um monstro. Comedor de poke. Julião, obrigado, seu canalha J9. Artilheiro das nações. Artilheiro da emoção, né? Faz e corre pra câmera.
Sempre.
E, Ninho, já falei que a vida é uma viagem. E a vida também é doce, já diria Xuxa. Doce, doce, doce. A vida é doce, doce mel. Que escorre da boca feito um doce, pedaço do céu. Sejamos felizes, vamos ser campeão. Vamos, Flamengo. Abraço a todos.
Ah, o melhor foi o gritinho.
Doce, doce, doce. A vida é um doce.
Doce, vida é mel.
Escorre da boca
feito doce. Pedaço do céu. Do
céu. Meu Deus, nossa, do céu, tá só. Vamos acabar com isso. Ah, então foi dessa assim que a gente foi encerrando nossa resenha aqui. Agradecemos a vocês que estão ouvindo a gente aí. E é isso, galera. Saudações do Brunegros. Até semana que vem. Rumo ao título. Vamos ganhar isso daí. E eu quero ouvir o Fred no final falando que o Campeonato Carioca tem que acabar. Saudações do Brunegros, galera. Isso aqui é a Embaixada Flacampinas. Mesmo.